Bem, a propósito que a gente quer compartilhar hoje. Vamos ter uma palavra de oração e vamos abrir nossas Bíblias aí e meditar sobre mais um princípio aí para essa semana. Como é que nós vamos começar bem a nossa semana? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, o dia de começar a semana é hoje, e para começar bem a semana, nós temos que discernir, buscar, colocar no solo, né? Colocar na rocha essas estacas, essas colunas, firmar bem sobre a rocha nossos fundamentos. Amém? Pai, muito obrigado, e obrigado mesmo por tanta virtude repartida. Obrigado que o Senhor nos consola. Esse é o mundo, é uma vida de tribulações, de surpresas, de perplexidades, mas nós não desanimamos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor aí está, a tua mão está sobre a nossa cabeça, o teu Espírito nos orienta. Mais uma vez, obrigado pela vida, Senhor, do Bill, de toda a casa dele, toda a coerência, todo o esforço do Bill em ser coerente, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou como evangelho, como cruz de Cristo para ser vivido. Obrigado por tanta gente abençoada, acolhida na sua orfandade, porque o Bill foi pai de muitos, é pai de muitos, vai ser lembrado dessa forma. Adotou, recebeu, autorizou, promoveu a nossa casa, os irmãos. Obrigado, porque a gente vê na vida deles se cumprindo aquilo que é a tua promessa. No poderoso nome de Cristo Jesus, nós bendizemos o teu nome e queremos começar a nossa semana, Pai, iluminados, instruídos pela tua palavra, firmados na rocha. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó. Gente da Grécia está aqui com a gente. E gente também lá em Lisboa. Olha que coisa maravilhosa. O Marcos está lá em Lisboa e tanta gente, né, de tantos lugares, e a gente pode agora juntos, né, começar bem aí a nossa semana. Amém? E no, ó, Tailândia, meu Deus do céu. Que coisa linda, né? Então, de Tailândia a Belo Horizonte aí, que coisa maravilhosa. Muita gratidão mesmo a Deus por tudo isso. Então, eu quero ler com vocês uma palavra que está aqui em Efésios, capítulo 1. A gente já compartilhou sobre isso, mas hoje a gente quer reforçar, até bem a propósito, o testemunho que eu estou trazendo aqui sobre a vida do Bill. E então eu quero colocar aqui uma oração de Paulo. A gente já, e como eu disse, aqui os princípios são no sentido plural, porque cada vez a gente vai identificando formas, né, mais práticas, formas aplicadas de colocar o princípio. Nós somos criados em amor, gerados de amor, somos feitos de amor, e como é que isso vai se revelando no nosso dia a dia, como é que a gente pode colocar mais uma estaca aí para a nossa semana estar bem fundamentada. Por essa razão, Efésios capítulo 1, verso 15, aí ele está falando de todo o propósito eterno de Deus, o que Deus que fez segundo todo o conselho. Então ele coloca a soberania de Deus, o propósito. Ele nos elegeu, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, a vontade que foi estabelecida segundo o seu exclusivo conselho. Então Deus, no seu conselho, estabeleceu essa vontade. Que vontade? Gerar filhos, né? Então ele nos predestinou, ele nos escolheu para isso. Então, por essa razão, por conta disso, porque esse é o nosso entendimento, essa é a nossa certeza, Paulo, desde que ouviu falar da nossa fé, então há uma porção de fé, há um legado de fé, há um status de fé já estabelecido. Só que Paulo agora está orando para que isso evolua, para que isso se desenvolva, para que isso cresça. Então, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, a um status de amor, a um legado de amor, a uma condição de amor e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixe de dar graça por vocês. Desculpa. Não deixe de dar graça por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Então, nossa condição aqui é de gratidão. Gratidão. E aí ele diz, mas eu também peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai. Quem é o Deus? O Pai. Então, o Pai é Deus. Né? Então, é o Pai usando do seu poder de Deus para fazer a sua vontade de Pai. Nunca se esqueça disso. Não é Deus tentando ser Pai. É o Pai usando suas atribuições de Deus para fazer a vontade do Pai. Por isso que é na sua soberana e eterna, antes da criação, quem decidiu? De quem é a vontade antes da criação? Do Pai. Quem nos elegeu? Quem nos escolheu antes? O Pai. Então foi nesse conselho de paternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quem formou o conselho não foi um conselho da divindade, foi um conselho familiar. A vontade de Deus se estabeleceu a partir de um conselho familiar. Então Deus estava no uso das suas atribuições divinas. Deus estava no uso das suas virtudes, das suas características paternas. Então o conselho da paternidade, o conselho familiar, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito que testifica que somos filhos, estabeleceu antes da fundação do mundo, amém? E nos predestinou para ser o quê? Filhos, glória a Deus. Então, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quem é? O glorioso Pai, que vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento de quem? Do Pai. Então onde está o nosso pleno conhecimento? Do Pai. Então eu não vou conhecer, deixa Deus ministrar o nosso coração. Eu não vou conhecer plenamente o Pai se eu estou me contentando em conhecer Deus. Então muitas vezes eu quero conhecer, experimentar o poder de Deus sem conhecer a vontade do Pai. Então não se limite a uma experiência com o poder de Deus se você não está se aprofundando no conhecimento do Pai. Glória a Deus, irmão. Então tem muita gente que celebra todo dia, experiências. Gente que celebra todo dia experiências com o poder de Deus. Mas não quer aprofundar o seu conhecimento da vontade do Pai. Então agora vamos. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, os olhos do entendimento. Então Paulo, ele está testemunhando a fé, o amor dos irmãos, mas ele está buscando a iluminação do entendimento. Para quê? A fim de que você entenda, diz, ó, por essa razão, desde que eu sei da fé e do amor de vocês, eu estou orando para que ainda assim sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, a fim de que vocês conheçam, conhecimento, a vocação para a qual ele vos chamou e as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Então, amado, o conhecimento de Deus está no conhecimento da nossa vocação. Então hoje a gente quer falar sobre o princípio da vocação. Para a gente entender qual é a nossa vocação, e uma vez que Cristo é sendo o unigênito, Cristo é o unigênito de Deus, e ele está dando a sua vida em favor dos seus irmãos para cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que ele cumpra a sua vocação. Que vocação? A vocação que é antes da criação. Então, antes da criação, o próprio Filho recebe uma vocação, de sendo o único se tornar primeiro de muitos irmãos. E aí diz assim, ó, Ao levar, desculpa, em Hebreus capítulo 2, Jesus feito, Hebreus capítulo 2, aqui no verso 9, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Então veja, Jesus não vem em plenitude de poder, porque ele é feito menor do que os anjos, mas ele é feito em plenitude de propósito, de vontade. Então Jesus tem plena autoridade, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Então onde está a nossa plena autoridade? Na vocação. Ainda que nós não tenhamos todo o poder. Então ele feito um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Então ele não foi coroado de poder, ele foi coroado de... Quando ele se esvaziou de... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando ele se esvaziou de todo o poder... Ele foi revelado em toda glória e honra. Então ele foi revelado em toda glória e honra. E aí ele diz aqui, ó, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto significa, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Então, ele que nos santificou, dando a sua vida por nós, e nós que fomos santificados, nós viemos de um único Pai. Só há um Deus. Quem é o único Deus? O Pai de todos. E aí ele diz assim, ó. E por isso Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. E diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Então veja, Jesus é o primogênito de muitos irmãos, ao mesmo tempo ele acaba se tornando pai de muitos filhos, porque essa era a sua vocação. Então nós estamos meditando aqui em Efésios 1 e Hebreus 2. Então, qual é a vocação? A mesma de Abraão. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Abraão é o pai de todos aqueles que viessem a crer. Então, se Abraão é o pai da fé, qual era a fé? A fé de que Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que você vai se tornar pai de muitos filhos. Amém, amado? Pai de muitos filhos. Então, essa é a promessa e a vocação de Deus para a nossa vida. Então, qual é a vocação de Deus para a nossa vida? Aquela que está expressa lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz: façamos o homem para que ele seja a imagem da nossa semelhança. Que semelhança? A paternidade, a família. Então, onde está a semelhança de Deus? Na família. Onde está a semelhança de Deus? Na paternidade. Por isso que Jesus é glorificado quando ele dá a vida em favor dos seus irmãos, e ao dar a vida em favor dos seus irmãos, ele se torna pai de muitos filhos. É aí que Deus é glorificado. Por isso a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João que Jesus falando a respeito da videira verdadeira, né, e nós somos os ramos, e ele diz: é nisto que o Pai é glorificado, em que vocês gerem muitos frutos. Então, onde está a glória de Deus? Não está na manifestação do seu poder. A glória de Deus está na geração de muitos filhos. Então, a nossa vocação não é uma vocação de poder. A nossa vocação é uma vocação de multiplicação de filhos. Então Deus não nos abençoa para que a gente dê manifestações de poder naquilo que a gente faz, mas que através daquilo que a gente faz nós possamos gerar muitos filhos para Deus. Então a sua vocação não é a função que você exerce. A sua vocação e a minha vocação são os filhos que a gente gera enquanto a gente exerce a função. Vou repetir. A nossa vocação não é a função que a gente exerce, não é a atividade na qual nós estamos envolvidos. Então muita gente pensa, ah, eu não sei qual é a minha vocação, eu tenho dúvida quanto qual é o meu chamado. Você está perguntando qual é a sua vocação ou você está perguntando qual é a sua função? A nossa função ela é relativa. Eu posso muito bem estar na função que Deus me dotou, me capacitou para isso, e muitas vezes não está cumprindo a minha vocação. E eu posso estar fora da minha função, fazendo uma coisa que usando o dom que Deus me deu para continuar cumprindo a minha vocação. Então, eu posso ter dois tipos de crise. Eu posso ter uma crise vocacional ou uma crise funcional. A crise funcional ela é constrangedora, ela produz constrangimentos, porque nem sempre eu vou estar no pleno exercício da minha função, mas eu nunca vou ser subtraído do meu dom vocacional. Então, quando Deus me deu uma habilidade para exercer uma função, essa habilidade ela é irrevogável. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele nos deu dons e esses dons são irrevogáveis. O dom está lá. Ninguém vai tirar o seu dom. Ninguém vai tirar a sua capacidade. Mas é preciso você entender que mesmo essa capacidade sendo constrangida por alguma circunstância, ela não impede, a capacidade constrangida não impede você de continuar cumprindo a sua vocação. Então nós não podemos ter crise vocacional, ainda que eventualmente nós podemos estar vivendo algum tipo de crise funcional. Então a crise funcional ela não é problema, desde que ela não comprometa a nossa consciência de vocação. Por isso que Paulo diz, olha, está tudo bem com a igreja, mas eu estou orando para que sejam iluminados. Então onde eu tenho que ter iluminação? Eu tenho que ter iluminação naquilo que é a minha vocação. E o que, que é a minha vocação? Enquanto eu estou realizando conforme os dons que Deus me deu, eu estou gerando filhos. E quem são os filhos? Os irmãos. Então eu estou dando a vida em favor dos irmãos, eu não me envergonho de chamá-los meus irmãos, mas eles são os filhos com os quais eu vou cumprir minha vocação. Então onde Jesus cumpre a sua vocação? Quando ele volta para o Pai e diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Que filhos? Os filhos do Senhor, que são meus irmãos. Então nós estamos gerando filhos para o Pai, dando a vida em favor dos nossos irmãos. Então esses filhos não são para que eu me aproprie deles. Eles não são propriamente meus filhos, eles são meus irmãos gerados pelo mesmo espírito de adoção e paternidade que me gerou. Então eu fui gerado segundo um espírito de adoção e agora eu dou a vida em favor dos meus irmãos com o mesmo espírito de adoção para que o Pai seja glorificado nos frutos, nos filhos que a gente gera. Que essa é a vocação. Quando Deus os abençoou, ele disse, agora você vai lá e sede fecundo. Então a minha vocação é o quê? Ser fecundo, multiplicar. Quando Deus chamou Abraão, não chamou Abraão pelo que ele era capaz de fazer. Aliás, o Abraão era impotente e a mulher dele era estéril. E Deus o abençoou para que ele deixasse de ser impotente, a mulher dele deixasse de ser estéril, para que ele cumprisse agora uma vocação. Qual era a vocação? De ser pai de muitos filhos, pai de muitas nações. Não temos outra vocação, ninguém tem outra vocação. Todo filho de Deus só tem uma vocação, nós somos vocacionados. Por isso que Paulo ora e diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Que vocação? Aquela que a gente recebeu lá antes da criação, de sermos filhos de Deus, e consequentemente ele nos abençoou para sermos fecundos e multiplicar. Então se eu não estou multiplicando, eu não estou cumprindo a minha vocação, por melhor que eu esteja exercendo a minha função. Então muita gente é excelente na função, mas é péssimo na vocação. E tem gente que às vezes nem é tão bom na função, mas é excelente na vocação. Porque apesar de ele não ser tão bom no exercício da função, ele acaba cumprindo aquilo que é a sua vocação de gerar filhos para Deus. E outros se dedicam um tanto à excelência da sua função, se tornam exímios executores das suas capacidades, mas péssimos multiplicadores de pessoas. Tem gente que é tão forte e exímio na condição, na excelência, que ele vai abdicando da sua verdadeira vocação, que é gerar pessoas. Então, quanto mais excelente ele fica no exercício da sua função, mais longe ele fica da sua verdadeira vocação, que seria gerar filhos, porque ele está focado nisso. Propósito, se você entender, Sara, que propósito é o propósito de gerar frutos. Não tem outro propósito. Qual é o propósito da árvore? Gerar frutos. Por isso que Jesus diz, aquele que está em mim não gera frutos, por mais que seja, por mais que o ramo seja exuberante, por mais que você seja cheio de folhas, Jesus não está falando. Jesus encontrou uma figueira lá e encontrou nela só folhas. O que, que significa uma figueira com folhas? Ela estava desempenhando bem a sua função, mas ela não estava cumprindo a sua vocação. Porque qual era a vocação da figueira? Não era folhas. Qual é a vocação da figueira? Frutos. Então Jesus condena uma figueira exuberante na sua aparência, exuberante na sua forma, mas fracassada na sua vocação. Amém, amado? E aí a pergunta é, quem não teve oportunidade de ter filhos? Tá vendo? De novo, a gente, como é que a gente associa isso à capacidade, à competência e não à vocação? Ora, a gente gera filhos é por adoção. Por isso que Jesus nos envia. Todos fomos predestinados a quê, Renata? O nosso destino é ser pai de muitos filhos. Essa é a nossa predestinação. Nós somos predestinados a ser filhos e cumprir o propósito de Deus, que é encher a terra com os seus filhos. Esse é o nosso destino. Nós não temos outro destino para cumprir. Qual era o destino do homem lá, criado lá no Éden? Qual era o destino dele? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Encher a terra de quê? De filhos. E não de serviços. E nós muitas vezes estamos enchendo a terra com as nossas competências, mas não estamos enchendo a terra com os filhos que a gente gera da nossa fé e da nossa maneira de ser. Filhos por adoção. Então muitas vezes as pessoas invejam sua competência, mas não imitam a sua natureza. Então a gente se torna vocacional na medida em que a gente se ocupa mais em gerar pessoas do que em prestar serviço. E muitas vezes, na ânsia de prestar o serviço, eu não tenho as relações íntimas e necessárias para gerar pessoas. Então, muitas vezes, em nome da excelência, em nome da competência, em nome de um serviço bem feito, eu não estou dedicando tempo às relações, porque são nas relações que os filhos são gerados. Não existe geração de filhos sem intimidade. Então, como é que eu posso gerar filhos sem ter relações íntimas com as pessoas? E é importante a gente entender que, mesmo eu estando privado ou limitado no exercício das minhas funções, isso não me impede de continuar cumprindo a nossa vocação. José. José foi preso injustamente. Então, aparentemente, José está privado de exercer na plenitude aquilo que seriam as competências com as quais ele foi capacitado. No entanto, o José, mesmo preso, continuou exercendo a sua vocação. E lá, exercendo a sua vocação, lá na cadeia, ele gerou filhos, ele gerou discípulos, gerou filhos. E foi um filho do José, gerado em prisão, que foi colocar o José na presença do faraó. Então, se o José tivesse se ressentido, se o José tivesse ficado magoado, porque ele está privado de exercer aquilo que ele sabe fazer de melhor, se o José falou, oh, meu Deus, como é que eu vou cumprir minha vocação aqui na cadeia? Se ele tivesse magoado ou achado que a vocação dele estava no exercício funcional, ele não teria gerado filho, consequentemente ele não teria conseguido falar com o faraó, porque foi um filho dele que falou com o faraó. A mesma coisa Paulo lá na prisão. Então Paulo está lá aprisionado e na prisão as portas se abriram e Paulo não saiu correndo para continuar cumprindo a sua função. Paulo não viu na abertura da cadeia a oportunidade de voltar às suas funções, porque ele entendeu que ele estava lá naquela cadeia para cumprir uma vocação. E a vocação, onde quer que Deus te coloque, você vai cumprir uma vocação. E qual é a sua vocação? Gerar filhos e frutos para Deus. Então cumpra a sua vocação. Não queira melhorar. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Não queira melhorar o seu desempenho funcional se você não está cumprindo sua vocação. Isso é tão grave. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, nós estamos encerrando. Que hoje as pessoas, em nome de exercer de forma excelente a sua função, estão abdicando da sua vocação. Então hoje os casais não querem gerar filhos, porque estão preocupados em como é que vão mantê-los. Ora, se um casal está preocupado em como é que ele vai manter os seus filhos, é porque os filhos que ele vai gerar não são de Deus. Então era melhor que eles nem fossem gerados, porque os filhos gerados na carne não herdarão o reino dos céus. Só herdarão o reino dos céus é que os filhos forem gerados no Espírito. Então, se eu estou gerando filhos na minha capacidade funcional, eu não estou gerando filhos para Deus, eu estou gerando filhos na minha própria carne, eu estou gerando escravos. Porque eu estou gerando, estou parindo filhos a partir da minha capacidade funcional. Então não continue parindo da sua capacidade funcional se você não está gerando da sua condição vocacional. Amém? Então hoje muita gente tem medo de ter filho porque não sabe como é que vai se sustentar. Ora, então ele está colocando o quê? A sua capacidade funcional antes da sua autoridade vocacional. Então tem tempo, se levante, não tem idade para isso e vá gerar filhos para o pai, para que quando você voltar para casa você possa dizer como Jesus: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Amém? É isso, amado. Nós não temos outra vocação, então o único relatório que a gente vai poder prestar para Deus é gerar filhos. Esse é o propósito, dar frutos e frutos que permaneçam, porque é nisso que o Pai é glorificado, ainda que para isso eu tenha que ser desprovido, esvaziado de toda a minha capacidade. Então não se apegue ao seu desempenho funcional. Então nós podemos ser multifuncionais, a nossa vocação pode ser cumprida de várias formas. Então eu posso ser uma pessoa multifuncional, mas eu sou univocacional, eu só tenho uma vocação na vida, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo, através daquilo que nós estamos fazendo, gerar filhos e filhas por adoção em Cristo Jesus, para que quando a gente voltar para o Pai, a gente possa dizer: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. E não ter vergonha de chamá-los de seus irmãos, porque muitas pessoas pensam que gerar filhos é gerar o quê? Serviçais. Então muitas pessoas, por conta das suas competências, estão gerando escravos que vão cooperar no exercício das suas funções. Aí eles não estão gerando discípulos, eles chamam de discípulos, chamam de filhos, mas são escravos que estão a serviço do seu melhor desempenho funcional. Então muita gente, em nome de melhorar a sua capacidade funcional, de dar um relatório de desempenho ainda melhor, está parindo escravos que vão ser a sua posse, o seu controle no desempenho das suas funções e não no cumprimento da sua vocação. Amém? Essa semana a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque sempre que a gente estabelece um princípio, a gente evolui. Marco, de novo, cara, uma grande alegria a gente estar junto em Manaus, com uma surpresa maravilhosa. Então, um forte abraço e fiquem na paz. Até amanhã, se Deus quiser, uma boa semana e vamos colocar em prática aí o princípio da vocação, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.